ar no Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro. No Mundo da Bola.
Luciana Zocaibe. Muito boa noite, 18 horas desta sexta-feira, dia 30 de janeiro de 2026, está no ar no Mundo da Bola, o programa que tem trabalhos técnicos de Joca Sanz e a produção executiva de Luiz Ferreira e Wagner Gomes. E a gente começa esse No Mundo da Bola com Rafael Monteiro contando tudo do que foi o clássico entre Botafogo e Cruzeiro.
Salve, 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 amigos ligados no programa No Mundo da Bola. O Botafogo não tomou conhecimento e goleou o Cruzeiro por 4-0 no estádio Nilton Santos na estreia do Campeonato Brasileiro. E quem chega ao microfone da Rádio Nacional é o técnico Martin Anselmi, que fala sobre a primeira vitória no Brasileirão.
Acho que Cruzeiro é um dos melhores equipes do Brasileirão. Tem um elenco e um treinador muito bom. Para mí era una estrella muy dura en la previa porque sea de la cualidad que les tienen. Entonces, acho que en este primer juego, en nuestra casa, no sé cuántos años que Botafogo no conseguía ganar un juego ante Cruzeiro. La forma que los jugadores se entregaron dentro del campo, que jugaron y que lucharon hasta el final. Acho que en esta liga, ¿no? Como falaste, mi primer juego en esta liga, acabo de hablar para ellos. Acho que esta liga es una de las más difíciles del mundo. Si no es la más difícil, es la segunda más difícil del mundo. Porque hay muchos equipos grandes, muchos equipos con posibilidades de ser campeón. Entonces, después de un último año en lo personal, y de mi comisión técnica también, acho que este triunfo fue un regalo muy importante y es una noche maravillosa que voy a lembrar siempre.
Anselmi también fez questão de elogiar los jugadores.
Yo tengo un elenco corto de pocos jugadores, mas que tienen mucho fome, que tienen muchas ganas de ser mejores, que tienen ganas de trabajar, y no importa cuándo ni la cantidad que tienen que trabajar, y siempre están prestando atención, siempre están enfocados en el trabajo, y para mí es un placer comandar ellos. Entonces es muy fácil mi trabajo. Acho que en este primer juego es importantísimo ganar, mas también es importantísimo para un entrenador que recién llega a un país nuevo tener a clase de jugadores que yo tengo, porque yo tengo, ¿no? Porque él hace mi tarea mucho más fácil.
Pelo lado del Clube Mineiro, el treinador Tite pede resiliencia.
Primero, persistencia y la resiliencia es fundamental en el fútbol. Sabendo dos erros, absorver os erros, absorver a crítica. Nós somos expostos e nós temos que ter a grandeza de entender todas as críticas que vierem. O torcedor, a dor que o torcedor está sentindo, compreendo, respeito, eu estou sentindo também. Nós estamos sentindo também. E a única forma de reverter é melhorando com e resultados. Isso se transfere para o próximo jogo. O ritmo, eu volto a bater, daqui a pouco uma equipe que ela tivesse mais rodada, tivesse estrategicamente colocado ela jogando mais, ela estaria num estágio melhor. E eu preservei, talvez pela própria saúde de alguns, mas alguns outros aspectos de efetividade também ela traz. E eu faço um adendo, ela tomou o gol, ela continuou concentrada e esteve muito perto de fazer o empate. Depois do segundo, sim.
As duas equipes voltam a campo no domingo pelos campeonatos estaduais. O Cruzeiro enfrenta o Betim às 8 horas da noite na Arena Rupsan, enquanto o Botafogo encara o Fluminense às 8h30 da noite no estádio Nilton Santos. Forte abraço!
Valeu, Rafael Monteiro, trazendo então essas informações. Um jogaço ontem no Nilton Santos, né? O Botafogo teve um primeiro tempo muito difícil, o Cruzeiro chegou a fazer um gol que acabou sendo anulado pelo VAR. Parecia que não seria uma noite boa para a equipe do Botafogo, mas um segundo tempo realmente de Almanac, com contra-ataques de Almanac, e o Botafogo aplicando essa sonora goleada para cima do Cruzeiro, para cima do time do técnico Tite, que começa complicado, né? Esse comecinho de temporada para o Tite não vem muito bem, vem desse tropeço agora no Campeonato Brasileiro, mas já vinha também da derrota no Clássico Mineiro, então já começa pressionado aí o Tite, com um elenco com muitos reforços, um elenco estrelado. E o Botafogo, que está passando por um caos, né, fora do campo, mas dentro de campo os resultados estão vindo, né? E o Martim Anselmo estreando como técnico, ele que já foi auxiliar, né, aqui no Brasil, na equipe do Internacional, mas agora estreando como treinador da equipe do Botafogo no Campeonato Brasileiro, acaba também com uma escrita, né? Porque eram quase 10 anos que o Botafogo não vencia o Cruzeiro e aí a consegue não só a vitória, mas uma goleada. Se a gente for contar jogos no Rio de Janeiro, fazia até mais tempo que o Botafogo não vencia a equipe do Cruzeiro. Então, um resultado realmente que fez até com que o Textor descesse lá do camarote, fosse para a beira do campo, desse aquela participada bem fanfarrônica do Textor. Mas vale a gente lembrar que o Textor está sofrendo muitas cobranças também do Botafogo Social, que quer a garantia em relação aos aportes financeiros que o americano prometeu. Vamos aguardar então no final de semana as duas equipes voltando a campo para a disputa dos campeonatos estaduais. Chegou a hora do
Momento Estádio.
Hoje com o professor Wagner Gomes.
Inicia hoje a Copa América de Tênis de Mesa. A participação brasileira será logo no início da competição com a presença de Julia Takahashi, que enfrenta Arantxa Cossio, do México, às 20 horas e 15 minutos. E às 23 horas e 15 minutos, Bruna Takahashi joga contra a canadense Ivy Liao. O tenista brasileiro Guto Miguel, jogando na chave de simples, o Australian Open Juvenil, perdeu na madrugada desta sexta-feira para o seu parceiro de dupla, o esloveno Žiga Zesko, pelo placar de 2 a 0. Guto se despediu da competição nas quartas de final. O tenista, com apenas 16 anos, tem tudo para fazer uma boa carreira. Hoje continua a 15ª rodada da Superliga Feminina de Vôlei. O Sesc Flamengo joga contra o Tijuca às 18h30. O Fluminense enfrenta na quadra da Hebraica o SESI Bauru às 20 horas e o Minas recebe o Praia na Arena UniBH às 21 horas. O Flamengo lidera a competição com 40 pontos. O Minas vem em segundo com 35, o Praia em terceiro com 30. SESI Bauru está na quinta colocação com 29 pontos e o Tijuca em 11º com 11. A etapa termina amanhã com o jogo entre Brasília e Maringá às 19 horas e Mackenzie contra Osasco às 21h30.
Muito bem, estamos também acompanhando aqui no Mundo da Bola essa semana, né? O Rally Serapió, nossa equipe está lá com o Luiz Ferreira, também com Marília Arrigoni. Você também confere tudo isso no estádio com imagens do Rally Serapió. E o Luiz Ferreira, ele conversou com o organizador do Rally. Chega para contar tudo pra gente.
No Mundo da Velocidade.
Fala pessoal, tudo bem da Rádio Nacional? Eu tô aqui diante, pena que a rádio não tem imagem, galera. Eu tô no açude Jaburu, é uma visão linda. Eu tô acompanhando o Rally Serapió. Eu tô com Elmer de Cordão, que é o coordenador do Rally Serapió. E a gente tá chegando a 40 anos do Rally. E a Rádio Nacional já teve história de cobrir automobilismo, Fórmula 1. E a gente tem um quadro chamado No Mundo da Velocidade, dentro do programa No Mundo da Bola. Então, Elmerich, em primeiro lugar, sua saudação para a Rádio Nacional, histórica, já vamos completar 90 anos e muita gente não sabe, a Rádio Nacional cobriu automobilismo e a gente está abrindo as portas aqui para o Serapió desde terça-feira, quando eu comecei a fazer as entradas. Então, eu queria, assim, um convite para os ouvintes da Rádio Nacional em todo o país, a gente chega em Pernambuco, a gente chega no Ceará, a gente chega até no Peru pelas ondas curtas. Assim, um resumo muito rápido, Serapió, pior será, esse Rally está dando o que falar e principalmente qual o impacto que ele traz para a região, para as regiões por onde passa o Rally, em matéria de comércio, em matéria de conhecimento, cultura, que agrega os pilotos todos.
O impacto do nosso evento, ele gera muito impacto na economia. A gente tem uma caravana de 1.000 a 1.200 pessoas, entre pilotos, mecânicos, acompanhantes, esposas, a nossa estrutura, que é 125 pessoas. Então, cada turista de evento, ele gasta, em média, $78 por dia. Então, a gente fez um cálculo, inclusive numa época com valor econômico, com os amigos nossos economistas, que nós vamos deixar mais de 8 milhões de reais em 6, 7 dias de rally. Porque não só são os 4 dias de competição, vocês têm os dias que antecedem. A gente, por exemplo, saiu de Canoa Quebrada, teve gente que chegou lá 3, 4 dias antes, né? Então, é um evento que movimenta a economia da região, ele movimenta o turismo, ele leva a cultura para as pessoas, porque as pessoas que estão aqui, a gente leva eles para conhecer o Museu do Luiz Gonzaga, como a gente levou o ano passado, o Museu do Sei de Quem, o Parque Nacional de Sete Cidades, o Parque Nacional de Ubajara, que são parques que tem aqui, né? Então a gente tem essa preocupação de linkar o esporte com a cultura, com o turismo e com a população local. A gente integra, a gente passa na trilha, a gente conversa com a população, avisa que vai ter o rally, pede licença ao dono de uma fazenda, se ele não liberar, a gente corta o caminho, passa por outro lado, e é assim que funciona o rally.
Obrigado, seu Elmerich, com essa sonoplastia, encerra aqui minha participação na Rádio Nacional. Galera, aquele abraço.
Valeu então, Luiz Ferreira. Estamos aguardando nosso produtor e voltar aí do Rally Será Pior aqui também para a produção do No Mundo da Bola. Bom, o Mirassol venceu ontem o Vasco por 2-1 de virada. E o Rafael Monteiro conta pra gente como foi esse jogo lá no Maião.
Um grande salve logo após a derrota de virada por 2-1 contra o Mirassol no Maião. O técnico Fernando Diniz fala que o time precisa de consistência.
Em relação à oscilação, o time hoje, eu repito, o time não jogou mal. O time perdeu o jogo. O resultado é uma coisa que a gente não controla. Contra o Flamengo, nós jogamos muito mal no primeiro tempo. Muito mal. Como a gente jogou os 4 jogos na Copa do Brasil, os jogos finais, ganhando, perdendo, empatando, jogamos de uma maneira consistente. Tivemos perto de ganhar a Copa do Brasil. Então hoje foi um jogo que jogou parecido com o que a gente jogou nos jogos finais do campeonato. Então teve uma consistência no jogar. A gente tem que ter consistência, fazer a consistência do jogar virar a consistência de pontuação.
Diniz também foi questionado sobre os erros na saída de bola, o que acabou ocasionando o gol do time paulista.
A maioria das vezes que a gente saiu jogando, a gente saiu limpo. Então é um time que pressiona alto e a gente conseguiu sair. Então o time melhorou nesse quesito. Obviamente que aconteceram erros que não pode acontecer. Mas a gente não tem como abrir mão só porque errou. E tem alternativa o time. O time tem bola longa. A gente saiu com bastante bola longa no ano passado, mas com bastante bola longa contra o Flamengo. Saímos curto, o time está alternando. Agora, se você não quer errar nunca, então você não sabe jogar. Aí vai reclamar porque faz muita bola longa. Já estamos discutindo o resultado do jogo. Eu estou triste pelo resultado do jogo. Mas o time não jogou mal. E o time jogou bem, uma das coisas, porque saiu jogando na maioria das vezes bem. Em que pese a gente ter errado na saída, como saiu contra o Maricá e como errou hoje. Agora, os jogadores não acertaram muita coisa na saída hoje. Estava com o erro, errou, passe daqui e você. Mas ele acertou outras coisas, teve personalidade para jogar, acertou um lance muito mais difícil do que esse. Agora, se a gente fizer contabilizando só o erro, o time vai ficar estacionado e o time não vai ter coragem para fazer, não vai ter margem de melhora.
Pelo lado do Mirassol, o treinador Rafael Guanais elogia a identidade da equipe.
O protagonismo sempre é dos jogadores, né? Então, a gente cria as estratégias, o plano, mas é secundário, Rafa, em relação aos treinadores, assim. Eu entendo a minha participação e a gente conhece os adversários, né? A gente vem bem preparado. Não necessariamente isso nos dá vitória, né? Por isso que o protagonismo... Tomara que dê o gol pro Renato, né? Não podem dar um gol contra desse, né? Tem que dar o gol pro Renato. Então, um gol muito bonito. Se eu não me engano, o passe foi do Yuri?
Isso.
Então, já um jogador que se soltou mais hoje, muito agressivo. Agressivo no bom sentido da palavra, né? O Alisson. Então, uma equipe de caráter, assim. Então, o protagonismo sempre vai ser deles ali. Agora a gente vai criando essa identidade de 2026. Como eu falei anteriormente, mesmo nos pós-Palmeiras, pós-Red Bull, eu tenho gostado da identidade que essa equipe está criando. No começo do jogo a gente estava respeitando muito, assim, então sempre a intensidade e a coragem é importante para para a gente não só vencer o Vasco, mas enfrentar os desafios desse ano extremamente difícil que a gente tem pela frente.
No domingo, o Mirassol encara o Novo Horizontino no Maião, às 18h30 pelo Paulistão. Já o Vasco volta a campo na segunda-feira para encarar o Madureira em São Januário, às 20h, em jogo válido pelo Campeonato Carioca. Grande abraço!
Valeu, Rafa Monteiro, mais uma vez voltando aqui nos microfones da Rádio Nacional, falando sobre esse duelo, né? O Vasco, que começa mal no Campeonato Brasileiro, saía ali na frente, acabou levando essa virada de um Mirassol que fez um Brasileirão no ano passado impecável, né? E surpreendente para muitas pessoas. E vem para um ano de reafirmação, porque muitos podem achar que foi algo atípico, algo de sorte que aconteceu com o Mirassol, mesmo depois da gente ver uma campanha muitíssimo consistente, principalmente jogando nos seus domínios, onde ficou ali invicto. Então, o Mirassol começa mostrando que 25 ainda não acabou, realmente vai vir para uma temporada aí de reafirmação, e o Rafael Guanais, que foi eleito o melhor treinador da temporada passada, mostrando também o seu valor, desestabilizando bastante o técnico Fernando Diniz. Na coletiva ele já estava mais calmo, mas dentro de campo o Diniz realmente mostrou ali todo o seu lado, aquele técnico que cobra muito na beira do gramado, é bastante incisivo, chamando também muita atenção em relação a isso. Chegou a hora do futebol feminino?
Copa delas!
E futebol feminino é com ela, minha amiga Raquel Mota, chega mais!
Boa noite, galera que nos acompanha em mais um No Mundo da Bola aqui na Rádio Nacional. Pela alegria, já sabe, Raquel Mota na parada, plena sexta-feira para falar de futebol feminino, sim, senhoras e senhores, porque o Corinthians está na final da Copa do Mundo de Clubes Feminina. E olha, aquele feito que a gente tem um orgulho danado do futebol feminino, porque o Corinthians chegou lá, vai nos representar muito bem e vai encontrar um dos maiores times da atualidade no futebol feminino, que é o Arsenal. O Arsenal que foi classificado porque foi o atual campeão da Champions League feminina. É um timaço, liderado pela técnica René, e tem peças que são, digamos, de muita visibilidade e qualidade. Eu destacaria principalmente a Beth Mead. Temos também Black Stenius, Alessia Russo, e por aí vai. Então, sabe aquele time que você tem que fechar a casinha, mas sem perder a perspectiva de fazer gols? Essa vai ter que ser a estratégia do técnico Lucas Piscinato, porque a equipe do Arsenal joga aquele futebol para frente, vertical, sempre buscando o gol. Então tem jogadoras de habilidade absurda e uma treinadora que conhece muito bem suas equipes. Então não vai ser uma tarefa fácil, mas o Corinthians com certeza está disposto a fazer história, porque a gente provavelmente vai ter Vicky Albuquerque, Zanotti e Johnson liderando lá na frente, o que é um ataque de peso da equipe do Corinthians. E lá atrás, fechando tudo, Leliano Gol e Letícia Telles como zagueira, que aliás atuou muito bem no jogo contra o Gotham, deixando as atacantes da equipe norte-americana um tanto quanto frustradas. E aliás, foi justamente sobre isso que a Caldentei falou. A Caldentei, que é uma das maiores jogadoras, joga ali pelo meio da equipe do Arsenal, e falou essa semana que sabe que o Corinthians não é tão fácil quanto parece, dando a entender que repercutiu muito a fala de algumas jogadoras e da postura técnica da equipe do Gotham em relação ao Corinthians. Então, já sabe que a equipe vai entrar com todo o respeito que as brabas merecem. É isso, galera! Sextou! Boa noite, bom final de semana e olha, vamos acompanhar a final do feminino, que vai ser no Emirates Stadium às 15 horas de domingo, dia 1 de fevereiro. Será que semana que vem teremos o primeiro título de uma equipe feminina no Mundial? É aguardar pra ver, galera. Até mais. Tchau, tchau.
Tá certo aí, Raquel Mota. Pois é, a expectativa é toda em cima desse grande jogo, né? O Corinthians enfrentando o Arsenal, domingão. O Corinthians que superou o Gotham já para a imprensa ainda estrangeira. Foi uma surpresa, um grande feito, mas nós, brasileiros que acompanhamos o time feminino do Corinthians, sabíamos que o Corinthians poderia sim conquistar essa vaga, como fez diante da equipe norte-americana. Contra o Arsenal, a história é um pouco diferente, porque o Arsenal vai jogar em casa, né? É o grande favorito, campeão da Champions, tem um elenco, como trouxe aí a Raquel, de peso, e está no meio da temporada, portanto está naquele auge físico, então tem essas vantagens. O que o Corinthians pode tentar, de fato, é surpreendê-las, né? Visto que a própria treinadora da equipe do Arsenal disse no jogo anterior contra o Asfar, né, que não conhecia muito a equipe adversária. Então, quem sabe o Corinthians não possa surpreendê-las. A gente sabe que como é um jogo só no futebol, tudo pode acontecer. E eu não, apesar de considerar o Arsenal favorito, não vou dizer que caso o Corinthians vença, será uma zebra. Muito pelo contrário, o Corinthians é hexacampeão da Libertadores, é heptacampeão brasileiro, vem construindo essa história e chega nessa final com muito merecimento, e a gente espera que ele possa fazer aí realmente um grande jogo, que as meninas possam coroar esse trabalho e quem sabe trazer esse primeiro título da FIFA, né? Porque já tivemos o São José campeão mundial, mas em um momento diferente, uma competição que não era chancelada pela FIFA. E agora sim, então, vamos ficar na torcida pelas brabas. Vamos agora voltar com o Wagner Gomes, porque ele vai falar um pouquinho sobre a questão da preparação física nesse começo de temporada atípico. Chega mais, Wagner Gomes!
Fala, professor!
Luciano Zogaibe, amigos do No Mundo da Bola, a temporada está iniciando. E nós tivemos uma pré-temporada muito curta. Com isso, a preparação não foi ideal. E o campeonato começa com times em diferentes níveis. Alguns times tiveram menos tempo de preparação do que outros. Os atletas vão se condicionando agora durante a competição, o que gera, por enquanto, um risco de lesões. Aumenta, logicamente, o risco de lesões. E aquelas equipes que não têm um grande elenco para poder fazer rodagem, por exemplo, Botafogo tem uma boa equipe de disputa, mas tem pouco banco. Então o Flamengo já tem mais banco, Palmeiras, algumas equipes são mais robustas em termos de jogadores, então podem fazer uma troca de jogadores a cada jogo, substituir um outro, deixar para descansar. Mas algumas equipes não têm isso e vão sofrer. E vocês também vão reparar uma queda de produtividade muito grande no segundo tempo. Às vezes o ritmo de jogo cai muito no segundo tempo por conta disso. Os atletas ainda não estão bem condicionados e isso aí interfere no nível técnico, muitas vezes, das partidas. Agora, uma outra coisa que me chamou muita atenção foi no jogo do Mirassol contra o Vasco da Gama. O Diniz se dirigiu aos atletas de uma maneira que não é muito recomendada um técnico se dirigir daquela forma. Afinal de contas, fala-se muito em ter o grupo na mão, ter um bom vestiário, mas também o nível de respeito e de relacionamento entre técnico e jogadores faz parte desse controle geral que se tem e para se ter um vestiário realmente muito forte, muito bom e que a equipe esteja entrosada nesse aspecto também. Portanto, os técnicos precisam ter cuidados ao se reportarem aos atletas, porque, afinal de contas, cada um tem os seus sentimentos particulares também. Então, nós vamos acompanhar ao longo da competição e ver o que acontece. Mas o fato é que é necessário se repensar calendários para se ter mais tempo de uma preparação de base e com isso melhora bastante também o nível técnico das partidas. Tá certo, Luciana? Volto com você.
Tá certo, professor. Pois é, com começo de temporada realmente sem pré-temporada, né? E agora as equipes já nesse comecinho passando por dificuldades, né? Já tendo inclusive decisão. Vamos ter domingo a primeira decisão aqui no futebol brasileiro com o Flamengo enfrentando o Corinthians. Flamengo campeão brasileiro enfrentando o Corinthians, campeão da Copa do Brasil pela Supercopa do Brasil. E a Supercopa do Brasil, inclusive esse ano, trazendo uma premiação ainda maior, né? A CBF anunciou aí um aumento também nessa premiação, R$300 mil a mais do que na temporada passada. E essas duas equipes vão então duelar lá em Brasília, lá no Mané Garrincha, no domingo, às 16h. O Flamengo, que vem de tropeços nesse começo, né? Venceu o Vasco, todo mundo elogiou, Flamengo volta, como terminou o ano, mas aí não, perdeu para o Fluminense e perdeu também na estreia do Campeonato Brasileiro de virada para o São Paulo. E o Corinthians também perdeu para o Bahia na estreia do Brasileirão, então as duas equipes chegam depois desses tropeços, né? Então, buscando aí esses mais de 6 milhões de reais, que é o prêmio ofertado pela CBF para o campeão da Copa do Brasil. No passado foi 6,05 milhões e esse ano 6,35 milhões. Então, R$300 mil a mais que vai dar aí a CBF. Lembrando que a Comebol, né, também vai ofertar US$1 milhão, ou seja, mais 5 milhões e 200 mil para o campeão. Então, mais de 10 milhões aí o campeão vai colocar no bolso. Um jogo que tende a ser muito disputado, apesar do favoritismo do Flamengo pela temporada que fez, ganhou a Libertadores, ganhou o Campeonato Brasileiro, um elenco estrelado, mas com tudo isso que o professor adiantou, né, dessa preparação inicial e esses jogos já um em cima do outro logo no começo da temporada, eu creio que iguale um pouco aí essa disputa. É um jogo único, assim como o Corinthians feminino pode surpreender o Arsenal, o Corinthians masculino pode também derrotar aí o Flamengo. Então, um duelo que vai mexer com o Brasil, vai parar o Brasil, e a torcida do Flamengo está em polvorosa, porque hoje foi anunciado oficialmente, o Paquetá assinou o contrato, né, com o Flamengo, e agora aguarda-se que o nome dele surja no bid da CBF para que ele possa, então, ser escalado nessa partida. Eu estou aqui tentando atualizar o bid para vocês terem uma ideia. Eu acho que está todo mundo buscando essa informação e o bid da CBF caiu. Já de tarde eu fiquei ali buscando, inclusive hoje o Flamengo anunciou também a rescisão de contrato do Michael. Essa já está aparecendo no bid, mas até às 19 horas é necessário que o nome do Paquetá apareça no bid para que ele possa então entrar em campo para esse duelo contra o Corinthians. Paquetá, que treinou, se apresentou, treinou, está muito bem, fisicamente diferente aí dos seus companheiros. Ele estava lá no West Ham, então ele estava em meio de temporada, então ele está apto para fazer essa partida. Vai depender, é claro, do Felipe escalá-lo, como vai escalar. Existe toda essa questão, onde o Paquetá vai jogar, como ele se encaixa aí nesse elenco do Flamengo, e sem sombra de dúvidas que vai ser um grande reforço, né, para a equipe rubro-negra, como a gente já falou aqui durante toda essa semana. Então a expectativa da torcida do Flamengo é muito grande. No vídeo de apresentação foi resgatado o Paquetá ainda menino, cantando lá um funk, trouxeram também o Vinícius Júnior para fazer também ali uma dobradinha com ele, e ele aparecendo já nos dias de hoje também cantando aquela música. Então é a volta, né, de um cria da Gávea e de um jogador que passou por um momento bastante complicado, né, na última temporada, nos últimos anos, por conta das acusações que sofreu, e demonstrou realmente na chegada ao Flamengo que isso impactou bastante, né, no seu psicológico. E ele disse que, por mais que o Flamengo não estivesse precisando dele, ele estava precisando do Flamengo para se recuperar também nesse aspecto psicológico. Então vamos ver como é que ele vai agregar. Ainda não temos essa informação aqui do bid, não está atualizado o bid da CBF. Fica a expectativa para a Supercopa Rei, né? A Supercopa do Brasil, que passou a ser chamada de Supercopa Rei em homenagem ao Rei Pelé. E você vai acompanhar esse jogo, inclusive, aqui na Rádio Nacional, com a narração de André Luiz Mendes, as reportagens de Bruno Mendes e os comentários de Marcelo Smigol. Portanto, domingão, temos encontro marcado aqui na Rádio Nacional. O No Mundo da Bola vai ficando por aqui. Vem aí o Repórter Nacional com as últimas notícias no Brasil e no mundo. Uma ótima noite para você. Luciana Zocaibe.